Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E agora sim vamos dar início a mais um Famílias Felizes. Como tinha mencionado antes, o tema de hoje é bastante pertinente e interessante. A bênção e a responsabilidade da parentalidade, também debaixo desta ordem, desta indicação que Deus nos deixou em Gênesis, logo no início na criação, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Milo, mais uma vez, cumprimento e agradeço a tua presença aqui em estúdio. É verdade que Deus deu esta indicação, e vamos falar certamente sobre ela ao longo do programa, mas eu faço já em jeito de provocação, assim, tu introduzes este tema e de alguma forma faz a aplicação prática para os dias de hoje. É verdade que quando Deus dá esta indicação ao homem, o número de seres humanos na Terra era um pouquinho diferente, não é? A necessidade de encher a Terra era diferente, mas a bênção e a responsabilidade que está por detrás desta indicação por Deus, essa mantém-se pela vida fora, enquanto tivermos terra, não é? Enquanto cá estivermos, por aqui estivermos.
É verdade, Daniel. Boa tarde a todos os nossos estimados ouvintes. É verdade que neste início de criação da humanidade, o Senhor desafia Adão e Eva a participarem deste ato criador, que é procriarem, portanto, pela graça e com a ajuda de Deus. E é interessante ver que neste versículo do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, diz que Deus os abençoa lhes dando esta ordem, ou seja, sendo fecundos e multiplicai-vos, enchendo a terra. Portanto, a questão da maternidade e paternidade, ou seja, todos aqueles que têm este privilégio, esta alegria, esta honra de poderem ser pais, e quando eu digo isto não me estou só a limitar à questão biológica, portanto, daquela que pode gerar vida em si, pela graça de Deus, mas daqueles que também têm este altruísmo e este princípio extraordinário de vida, de poder adotar ou acolher algumas crianças, alguns jovens, portanto, para fazerem parte das suas próprias famílias.
Pais em si mesmo,
sem dúvida, sem dúvida. E quando o Senhor diz que abençoa, portanto, o Senhor, a questão de criar filhos, de termos filhos, é algo que foi orientado por Deus, é um plano divino, portanto, para a felicidade do ser humano, e creio que todos nós que temos esta oportunidade de fazermos a nossa vida, termos os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, raras exceções, sempre num futuro planeamos esta questão de descendência, ou seja, daqueles que possam vir a fazer parte da nossa vida através da nossa união, em consequência, portanto, do nosso casamento. E, portanto, o ter filhos não é, e voltamos novamente ao início, uma vontade que surgiu apenas e só por questões humanas, ou seja, uma ideia de alguém, mas realmente faz parte desse plano divino original de Deus de trazer esta graça, esta alegria, esta felicidade, esta oportunidade de nós poder sair vida, portanto, da junção entre o marido e a esposa, para participarmos neste ato criador, portanto, tendo esses filhos, portanto, é uma bênção sem dúvida que Deus quis para a humanidade.
Quando nós olhamos para o ato criativo, para tudo ele, nós percebemos que Deus fez tudo apenas com a sua palavra. Ele podia ter enchido a terra também com a sua palavra. Ao não o fazer, ele quis, de alguma forma, não só, vamos ver mais à frente, responsabilizar o homem nessa tarefa, mas quis envolver, dar esse privilégio que tu dizes, o privilégio do homem também poder gerar, não ser ele criador, não é? Porque o criador é só um, mas poder participar nessa obra de gerar vida. Mais uma vez vou fazer a provocação por causa da temática de hoje. Achas que terá sido mais pelo privilégio de poder colaborar no ato criador e o amor que está aí envolvido, ou de alguma forma trazer maturidade ao homem pela parte da responsabilidade que também lhe advém?
Eu creio que não podemos separar as duas coisas, Daniel, ou seja, é verdade que o Senhor nos dá esta alegria, ou seja, realmente todos aqueles que são pais, há algo que nós não conseguimos explicar, mesmo só vivendo e experimentando, este relacionamento entre pais e filhos, os sentimentos que daí advêm.
É verdade que sendo só filhos não conseguimos ter a plenitude desse sentimento, não é? Só quando chegamos a pais é que conseguimos.
Ora bem, exatamente, por isso é que eu digo a todos aqueles que tiveram este privilégio de poderem ser pais, há algo que nós não conseguimos explicar dessa ligação, dessa união, dessa empatia, dessa unidade tão intrínseca que muitas vezes, mesmo sem falarmos, o nosso coração está na vida dos nossos filhos e os filhos estão no nosso coração, não é? Mas quando há pouco tu falavas sobre essa questão de, por exemplo, o versículo nos dizer que o Senhor dizia para encher a terra e que hoje em dia não é esse, ou portanto não temos necessidade disso, até haverão muitos lugares que até estão super populados, não é? É interessante que numa notícia muito recente, falando sobre os nascimentos em Portugal, vinha noticiado que em Portugal, portanto, registaram-se menos 7.054 nascimentos no ano transato, portanto, em 2013. E muitas coisas podem realmente estar na base e na causa de, por exemplo, estatísticas, por exemplo, de uma taxa bruta de natalidade, por exemplo, em 1960, que estava em percentagem 24,1%, e em 2013, 7,9%. Portanto, vemos que em mais do que pouco de meio século, a cadência que houve no sentido de procriar, portanto, de permitir que houvesse o nascimento de filhos. É verdade que muitas coisas podem estar na base disto, e se nós formos muito práticos e se calhar muito atuais, mesmo a questão da capacidade de dificuldade económica restringe muito ao casal o quererem, ou se calhar o querer até queriam, mas o facto de verem que têm dificuldades para poderem procriar mais do que um filho. Daí que haver cada vez mais casais que têm apenas um filho, o máximo dois. Portanto, antigamente é que víamos as grandes famílias, não é? Aquelas grandes mesas na hora do almoço e do jantar com muitos filhos, portanto, em que os mais velhos cuidavam dos mais novos. Hoje em dia é muito difícil.
Mas se calhar o que está na base de atualmente não se ter tantos filhos, pelo menos uma das razões que penso que é que estás a apontar, que é o fator económico, provavelmente no passado era precisamente o mesmo fator que levava que as famílias fossem numerosas,
é, né?
Porque estavam a olhar para o dia da manhã.
É verdade, pensando no futuro e pensando na sua própria família. Mas para além destas questões económicas, mas se calhar também passa por aí, ontem numa notícia também, notícias ao minuto que nós vemos online, também uma das que nós pudemos verificar, houve uma denúncia de, portanto, de um partido político dizer que algumas empresas obrigavam, ou ainda obrigam mulheres a não engravidar durante 5 anos.
Ou seja, fariam o contrato com essa premissa.
Exatamente,
não é?
Ou seja, as senhoras que trabalhassem nessa empresa ou nessas empresas seriam logo, a priori, obrigadas na altura do contrato a assinarem, portanto, algo a ficarem...
Um termo de responsabilidade, durante
5 anos. 5 anos não teriam filhos. E, portanto, é interessante que este senhor, por exemplo, um professor universitário, fazendo referência a esta mesma notícia, ele dizia: é preciso criar condições para que os empresários se vão consciencializando que a promoção da natalidade é importante. E, sobretudo, para que não coloquem obstáculos de monta, nomeadamente obrigando mulheres a assinar declarações de que não vão engravidar nos próximos 5 ou 6 anos. Eu creio que isto é muito complexo e realmente acredito que são grandes desafios à sociedade no momento presente. Aqueles homens e mulheres, pronto, particularmente senhoras que até gostassem de poder ter a sua família e começar a sua família no sentido de procriar. Mas o programa desta tarde, Daniel, eu gostava muito que fosse um incentivo, sobretudo, para aqueles que já têm filhos, no sentido de compreenderem que bênção é esta que Deus nos concedeu, tendo nós já os nossos filhos. Para aqueles que nos estão a escutar, que ainda não os têm, mas gostavam muito de poder vir a ter, também saberem planear, mas isto tudo não na nossa capacidade, não nos nossos próprios conselhos, mas realmente num conselho que seja encontrado na Palavra de Deus, portanto, na Sagrada Escritura. A título informativo, e já agora para aquelas senhoras, porque muitas vezes, quando se fala, por exemplo, e nós depois, mais lá para o fim do programa, irei partilhar convosco uma história muito interessante, sobre esta questão de desvalorizarmos ou não, ou o oposto, valorizar-se ou não o papel de ser mãe, não é? Por exemplo, quando nós vamos a qualquer lugar, perguntam, então e faz o quê? Qual é a sua profissão? E normalmente quando dizemos que somos domésticas ou estamos em casa a criar os nossos filhos, as pessoas ficam assim, bom,
mas... Quase que lá, quase de uma forma instantânea, a noção é, então não faz nada.
Exatamente, ou seja, então isso não é profissão, portanto não faz nada.
Mas a verdade é que se nós perguntássemos a muitas mulheres se gostariam de ser mães a tempo inteiro, provavelmente o trabalho que isso dá está na base de não quererem.
Pois, não também é um grande desafio.
Porque eu diria que não é só o trabalho que dá, mas é a recompensa, que eu acredito que seja enorme, mas ser silenciosa. Não falámos nisso há pouco, mas eu penso que é bastante pertinente neste momento. Provavelmente, as responsabilidades de ser pai agora, aliadas a também a um não reconhecimento pleno do privilégio que é ser pai, independentemente da situação económica, terá levado muitas famílias e atualmente leva muitas famílias a não quererem ser pais.
Exato.
Por outro lado, a emancipação da mulher, que teve o seu lugar também na sociedade, e as características que devieram, ou seja, a mulher tem hoje mais dificuldade em ver-se apenas com papel de mãe, porque sente que o seu papel de mulher ativa na sociedade se vê frustrado porque a sociedade olha para a mulher que está em casa como não fazendo nada, quando é exatamente o
contrário. Sem dúvida. E olha, e é um encontro disso que tu estás a dizer, eu achei muito interessante, por acaso este artigo eu já o recolhi há algum tempo, da TV 24, portanto notícias, e o título achei muito interessante e prendeu-me a atenção e dizia assim: e se as mães passassem a ser pagas? Ou seja, quanto é que teriam que ganhar, no sentido de, assim como vão para uma empresa e ganham o seu ordenado, se tivéssemos que pagar às mães, quanto é que elas ganhariam, portanto, quanto é que teriam que ganhar pelo seu trabalho? Então, um estudo fez as contas, quanto é que vale o trabalho de uma mãe, e eu achei muito interessante, diz assim, muito interessante e verídico, porque isto é verídico. Se uma mãe passasse a ser paga pelo trabalho que tem com os filhos, então deveria de ganhar qualquer coisa como 119 mil euros... por ano, de acordo com uma pesquisa noticiada pelo Independent e feita para o universo, portanto, britânico, mas que se encaixa nas mães de todo o mundo. Então, a investigação avaliou o desgaste que as funções de mãe provocam e as horas extras que são obrigadas a trabalhar. E parece atrativo, mas as mães trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, não têm férias e, concluindo, e muito menos pagas, portanto, as férias também.
Não sei se chegaste a ver, no Dia da Mãe, um filme fantástico que esteve a recorrer toda a internet, uma entrevista de emprego.
Isso.
Não é? Em que ele está a fazer a entrevista e está a dizer que iria trabalhar 24 horas, sem férias, sem fim de semana, todo o tempo, e depois não havia dinheiro para pagar. E depois, quando as pessoas começaram a perguntar, é louco,
com certeza, ninguém aceita um trabalho assim.
Ele disse, não, a proposta, ele disse, mas é para fazer o quê? Pois. É para ser mãe.
Exatamente.
É fantástico.
Exatamente.
Mostra claramente o que é essa notícia.
É verdade.
Mas se a tua intenção era a encorajar...
Não estou a conseguir. E só mais um parágrafo, exatamente para aparentemente criar o desânimo. Nos primeiros 4 a 5 anos de vida de uma criança, a mãe trabalha qualquer coisa como, diz este estudo, 5.500 horas. Por ano e 112 por semana. E melhora um pouquinho depois de começarem a ir para a escola. Portanto, a média semanal passa a ser mais ou menos 96 horas de dedicação. E depois...
Dava para ter dois empregos.
Imagina tu. Depois, as mães estão também sujeitas a limpar tudo durante 8 horas por semana, a passar 13 horas por semana, a cozinhar...
A passar a ferro.
A ferro. Ou seja, ao fim de um ano, uma mãe de duas crianças lavou 680 quilos de roupa, que depois ainda é preciso passar essa roupa toda a ferro. Ou seja,
pronto,
como tu dizias, Daniel...
de fazer um programa para contribuir ainda para baixar ainda
para
mais...
Para taxa. Não é essa a intenção, mas realmente é bom estarmos conscientes daquilo que é esta responsabilidade, mas ao mesmo tempo este privilégio de podermos participar na educação, na criação dos nossos filhos. Eu gostava muito de poder, iniciando esta reflexão com base bíblica, para além daquele versículo que, portanto, iniciou a nossa conversa, de Gênesis, há um versículo muito bonito, e é verdade que já há muitos anos eu o conheço, e cada vez tenho mais consciência que é verdade este versículo. No Salmo 127... E no versículo 3, o salmista escreve assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, quando nós normalmente formamos família, e sobretudo para aqueles prezados ouvintes que possam não ter uma ligação muito presente ou muito constante ou diária da palavra de Deus, quando idealizamos a família, e normalmente, e já o dissemos noutros programas, quando falamos dos nossos filhos, dizemos o nosso filho, portanto, olha, vou ter filhos. Quem é aquele? Olha, é o meu filho. São os nossos filhos.
A nossa pertença.
E repara que o salmista está aqui a dizer que os filhos são uma herança de Deus. Se nós temos este privilégio de realmente termos concebido e termos dado à luz para as senhoras e os pais terem participado desse ato criador, para aqueles que têm o privilégio de acompanhar filhos adotados ou acompanhados, se nós os temos connosco, o Senhor está a dizer que é uma herança. Ou seja, uma herança é alguém que dá algo. E quando alguém deixa algo para outrem, portanto no sentido de um legado, com certeza que aqueles que deixam algo, deixam no sentido de poder ser uma mais-valia. No fundo, de quem recebe essa herança, quem recebe esse legado, dar uma continuidade, um cuidado, o preservar, o cuidar, não é? O manter, o acompanhar. E no fundo, foi isto que o Senhor fez, portanto, com um ser humano. Deu-nos esta alegria, deu-nos esta bênção, deu-nos este privilégio. É verdade que muitas vezes são motivos de muitas lágrimas também, de muito esforço, de muita luta, porque hoje em dia criar filhos, orientar os nossos filhos naquilo que nós podemos até dizer nos mínimos valores morais, parece que estamos todos a correr contra a corrente, a lutar, a nadar contra a corrente. Isto é muito complexo e realmente isto traz grandes desafios, mas em primeiro lugar deixar esta mensagem, ou seja, se nós temos este privilégio de realmente termos no seio da nossa família filhos, crianças, jovens ou jovens adultos, em primeiro lugar deiamos graças a Deus. Graças a Deus porque Deus nos deu esta oportunidade, este privilégio de realmente podermos conceber. E nós vemos, por exemplo, a frustração, a tristeza e o lamento de muitos casais que até querem formar família no sentido de, biologicamente falando, portanto,
de gerar
uma vida e com muita complexidade e com muita luta e realmente com bastantes desafios, muitas vezes até alguns deles nunca conseguem, não é? E a grande tristeza. Portanto, se nós os temos, é verdade que podemos estar a pensar, mas é um grande desafio, realmente é uma grande responsabilidade, sem dúvida, mas lembrarmos de onde é que isto tudo vem. E lá vamos nós outra vez ao princípio, não é? Nós vamos ao princípio para nos recordarmos que não estamos sós, para recordarmos que a família não foi algo que surgiu de um coração humano, que os filhos não vieram apenas e só por vontade humana. Se nós temos este privilégio hoje em dia de procriarmos, realmente é por vontade de Deus. E quando Deus permite que tenhamos os filhos, com certeza quando o Senhor dá, também não é para desamparar e depois para deixar entregue e não querer saber. Este Deus que dá, portanto, que nos entrega, que nos dá esta herança, também nos dá esta capacidade de podermos, portanto, acompanhar os nossos filhos. Neste sentido também, é interessante que o livro de Provérbios, no capítulo 17 e no versículo 6, diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, quem são os filhos dos filhos? Os netos. E todos nós, e para aqueles queridos que nos estão a ouvir e que são avós, sentem esta alegria, este privilégio de quando vêm os seus netos, e por isso é que nós muitas vezes vemos até esta condescendência, permite-me falar assim, do avô ou da avó em educar os filhos. Diz, não, o avô e a avó dá mimos, os pais é que têm que os educar. No sentido de, porque já tiveram esta função em relação aos filhos, não é?
Vemos, já podem estragar
já à vontade. Podem estragar um bocadinho, portanto, os filhos dos filhos, portanto, os seus netos, não é? Então a Bíblia diz que para estas pessoas, os filhos dos filhos, ou seja, os netos, são como que uma coroa. E repare, isto mostra honra, mostra realmente uma alegria.
Mas na realidade é a função de recompensa, como vimos, por exemplo, em galardão, não é?
Exatamente.
Mas, na realidade, todos eles estão associados, o galardão, a coroa, a recompensa,
exatamente,
a glória.
Exatamente.
Funciona sempre como algo extremo que nós poderíamos almejar.
Exatamente.
É?
E repara, Daniel, já agora uma nota, abençoado seja aquele casal, aquela a esposa e marido, filha ou filho, que realmente não inibe os seus filhos de se envolverem e de passarem tempo com os seus avós. Porque muitas vezes até o facto de haver desafios e dificuldades e até contendas familiares faz com que muitos pais privem inclusive os seus filhos de conviverem com os seus avós. E isto sem dúvida que não é saudável. Não é saudável nem para os filhos em relação aos pais, não é? Portanto, porque se há alguma dificuldade, porque poderá haver por questões de relacionamento, deste ou daquele problema, mas que Deus nos ajuda a ultrapassar essas dificuldades, a mantermos relacionamentos saudáveis, para que assim como fomos abençoados pelos nossos pais, os nossos filhos possam ser abençoados não só por nós que somos os pais, mas também pelos avós. E, portanto, esta glória, esta coroa, esta herança que o Senhor nos dá, este galardão, no fundo, de dar-nos a entender que é um privilégio, realmente, que é uma alegria muito grande nós podermos ter esta bênção que Deus nos dá de termos filhos e, portanto, e de convivermos com eles. Agora, é verdade que quando falamos de parentalidade, não só o nosso coração se enche pelo facto de concebermos e compreendermos que isto é uma bênção, mas o nosso coração também se fecha e teme pela responsabilidade que isto é. Porque hoje em dia, ter filhos, não só na questão económica, já não vou por aí, porque eu creio que, comparado com aquilo que deva ser a maior responsabilidade, esse até é um dos mínimos.
É um mal menor, podemos dizer.
Um mal menor. Se nós não tivermos duas peças de fruta para dar, damos uma e meia, ou o que seja, portanto, não é por aí. Mas eu creio que, acima de tudo, é pelo o facto de, se realmente há tempo na nossa vida, quando fazemos o nosso planeamento enquanto casal, de podermos vir a ser pais, se nós já os temos, se realmente estamos dando oportunidade a nós como pais e aos nossos filhos de termos esse tempo necessário para a educação dos nossos filhos. No livro de Efésios, e agora indo um bocadinho para esta questão da responsabilidade da educação dos nossos filhos, nós encontramos no capítulo 6 e no versículo 4 este versículo que diz assim: "E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." E depois em Colossenses, no capítulo 3, 21, no versículo 21, diz também algo parecido, diz: "Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados." Eu acho muito interessante o início de cada versículo, e se algum filho agora nos está a ouvir, sobretudo naquela idade da adolescência...
Estás a ouvir, pai?
Ora bem, pai, estás a ver, portanto, não me irrites, diz a Bíblia, diz, não irrites os filhos, a Bíblia diz... para vocês não nos colocarem irados.
Não era a primeira vez, pois não?
Não era a primeira vez. Mas é interessante que o versículo não quer dizer de forma alguma condescendência em relação ao que deva ser feito no sentido de disciplina ou ausência dela. Portanto, não está em causa uma orientação de disciplina, de valores, de princípios, de regras, porque isto faz muito bem à vida dos nossos filhos, e já lá vamos com mais um ou outro versículo. Mas quando o Senhor fala desta questão de não provocar os nossos filhos ou não irritar os nossos filhos, é no sentido de naquilo que nós até nem pensamos. Sabes que a ausência de disciplina, ao contrário daquilo que se pensa, não traz felicidade. É exatamente o oposto. Quando nós estamos num barco sem qualquer remo, em que as ondas fustigam a nossa vida, se não há alguma coisa onde nos segurarmos, que limite e que traga exatamente essa segurança à nossa embarcação, não é de forma alguma uma viagem agradável, é uma viagem angustiante. Então, ao contrário daquilo que a sociedade possa implementar ou dizer, que de uma forma ou de outra nós poderemos estar a trazer, se calhar, tristeza aos nossos filhos ou marcas profundas, traumáticas aos filhos, no sentido de os disciplinar ou de os repreender, a palavra de Deus vem dizer que a disciplina, a repreensão, o admoestar faz parte da vida de um pai, de uma mãe, que realmente quer a felicidade do seu filho. É exatamente por felicidade e por lhes desejar a felicidade que nós devemos estar presentes na vida dos nossos filhos. E como eu dizia, nesse versículo de Efésios e de Colossenses, quando fala aqui, ao contrário, portanto, daquilo que possamos pensar, o que o versículo diz, ele acrescenta dizendo: "Mas criai-os na disciplina." Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós falamos em disciplina, é verdade que nós temos muito este sentido, portanto, de valor, um bocadinho de preconceito em relação a sermos disciplinados, não é? E quando nós pedimos numa audiência que levantem...
Mais a noção de corrigir.
Isso. Quando levantamos a mão numa audiência de achar, quem é que gosta de ser disciplinado?
Claro.
É um bocadinho complexo, inclusive para os adultos, nós dizemos que é muito bom ser disciplinado. Mas é interessante que na Sagrada Escritura nós encontramos vários versículos em que o Senhor dá valor a este momento da vida dos pais e dos filhos, em que os pais têm que ter esta postura, esta ação interventiva na vida dos seus filhos, para que realmente eles possam continuar o seu caminho com modelos, com, no fundo,
balizas,
marcas e balizas para realmente o conduzirem na vida. Um desses versículos nós encontramos, aliás, eu trago só versículos de Provérbios, no Provérbio capítulo 29, nos versículos 15 e 17, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe.
Ou seja, pelo versículo, quer dizer que umas boas pauladas...
Eu não diria umas boas pauladas.
Vara...
Mas, exatamente, mas repara quão firme e quão transparente é o conselho divino, no sentido de dizer que não estamos aqui a falar de forma alguma de violência física, não estamos aqui a falar de abuso infantil de todo, em todos os sentidos, inclusive a questão de fustigação física, mas estamos a falar de uma presença que admoesta, que inclusive, se for necessário, não a tal paulada, mas a palmada, e há lugares próprios realmente para repreendermos os nossos filhos. O Senhor diz que essa disciplina, portanto essa repreensão, vai dar sabedoria, e que a criança que a entrega a si mesma, no fundo acabará por envergonhar a sua mãe.
Mas a vara em si mesmo também, de alguma forma, simboliza o objeto de condução.
Exatamente.
Não é? Na realidade, é o mesmo que estamos a falar até agora, é o admoestar o menino.
Exatamente.
É? Orienta o teu filho, em palavras dos dias de hoje, orienta o teu filho nos caminhos de Deus e ele, quando for grande, não se esquecerá. Ou seja, essa noção de condução.
Exato.
Não é, através das nossas regras, limitar o caminho dos nossos filhos, mas é precisamente mostrando-lhe o GPS da vida para ele percorrer corretamente os trilhos certos, orientando ele a sua própria
Exatamente.
Vida.
Exatamente. Por exemplo, quando tu veres um pastor de ovelhas, ovelhas físicas, porque há uns pastores de ovelhas com dois pés, não é? Costumamos dizer, mas um pastor, por exemplo, quando leva o seu rebanho para ir, portanto, pastar algures, nós vemos no sentido de ele usar a sua vara,
não para bater,
para fustigar, mas dá realmente uma condução à direita, uma condução à esquerda, toca de uma forma, toca de outra, para que realmente o rebanho vá compreendendo, ou a ovelha vá compreendendo qual é o percurso que o pastor quer que ele prossiga. E, por exemplo, no versículo 17 de Provérbios 29, diz assim: corrija o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Eu sei que o facto de a correção, a admoestação, requer de nós atenção, requer de nós sensibilidade, mas requer de nós também tempo.
Mas é curioso, deixa-me fazer-te esta pergunta, que apesar de até os textos até agora estarem centrados na mais-valia para a própria criança, ou seja, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa correção serve para um crescimento integral da criança, nós vemos nesse texto, para além daquilo que são os benefícios para a criança, os benefícios para os próprios pais.
Exatamente.
E é talvez contrário àquilo que a sociedade hoje também nos quer crer, que é muitas vezes o não corrigir, não vou chatear, não
Exato.
Vou chatear com ele, dá a sensação que eu vou lucrar com isso. Se eu não me chatear, vou ganhar menos cabelos brancos. Mas diz claramente que quando nós corrigimos, nós vamos descansar.
Exatamente.
Isso vai trazer o privilégio está quando nós os orientamos.
Exatamente.
Não é?
No fundo, Daniel, é compreender qual é o papel que Deus nos entrega, não deixar de o fazer, de o desempenhar, e depois confiar também no amparo de Deus. Porque falar destes assuntos sem a presença de Deus e sem realmente a pessoa importante ao lado e à presença da família para famílias felizes, que é a própria presença de Deus, muitas vezes, até para corrigir, ou seja, para corrigir inclusive os nossos filhos, para os admoestar, o discernimento e a sabedoria precisamos muito a que venha de Deus, porque realmente há grandes desafios, há inclusive a própria postura dos nossos filhos que pode desafiar a nossa própria autoridade, e hoje em dia cada vez mais vemos precocemente os filhos desafiando a autoridade dos seus pais, e portanto parece que os filhos cada vez mais cedo tratam os pais como colegas, já não veem aquela não vêm, não estou dizendo que seja por falha dos próprios pais, estou a dizer por uma sociedade que parece estarmos ali todos em comum e que ninguém tem funções diferentes de ninguém. Não, a função do pai e de uma mãe na vida dos seus filhos durante largo período de tempo de vida deles será esta presença de admoestação, de amor. O amor nunca está em causa, porque a admoestação, a correção, a disciplina deve ser fundamentada exatamente nesse amor. E portanto, exatamente por amarmos os nossos filhos,
seria o resultado desse amor.
Ora bem, é que é por amarmos os filhos é que realmente que os disciplinamos e realmente os corrigimos. E repara, em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece ao seu filho, repara, aquele que não usa a tal admoestação, a tal presença, a tal correção, aborrece ao seu filho, ao contrário daquilo que nós possamos pensar, e depois diz: mas o que ama, cedo o disciplina. E repara, Daniel, eu gostava de dar esta nota particular em relação a este assunto. Quando o Senhor diz que é cedo que nós disciplinamos os nossos filhos, muitas vezes podemos pensar, enquanto eles são pequeninos, estão a crescer, sabe o que faz, não sabe o que diz, muitas vezes a criança cedo começa a perceber que ao dizer aquela asneira ou fazer aquela coisa que não deve, os pais ou os familiares até se riem, portanto não acham nada de extraordinário. E cuidado, porque realmente o Senhor nos está a dizer que desde cedo a orientação dos nossos filhos deve ser algo de consciente da nossa parte, de intencional, porque repara, quando nós plantamos algo, desde logo nós preparamos o terreno propício a que realmente a planta cresça e floresça com a ambição que nós tínhamos no nosso coração. E é verdade que se costuma dizer que aquilo que nasce torto, não é, dificilmente depois ficará direito. Ou então, se nasceu torto, se há um gesto mais violento ou mais impensado ou intemperante, até poderá quebrar aquilo que realmente estava defeituoso. Portanto, quando o Senhor nos aconselha que realmente nós devamos, porque amamos os nossos filhos, desde cedo os disciplinar, é realmente tomar essa consciência que temos esta responsabilidade desde pequeninos, com certeza fazendo face à idade em que eles estão, portanto nunca exigindo mais do que a idade em que eles estão, mas também nunca deixando de pedir e de exigir em relação à idade em que eles estão a viver.
Ou seja, não exigir mais do que podemos exigir, mas exigir aquilo tudo que temos a devido.
Exatamente.
Mas eu queria só dizer isto, que é exatamente ao contrário esta noção de que estavas a falar, de que não podemos exigir muito, porque os primeiros anos das crianças são precisamente os anos de criação do seu caráter.
Ora bem.
Aquilo que vai definir aquilo que aquela criança vai ser para o futuro. Portanto, devia ser precisamente os anos aonde nós mais investimos na admoestação, na orientação.
Exatamente.
Porque são os anos mais importantes.
Exatamente. Ellen White, uma escritora cristã, escreveu muitos livros sobre educação, e realmente ela diz que os três primeiros anos de vida, repara, os três primeiros anos de vida são aqueles que marcarão o caráter, que será aperfeiçoado até aos 7 anos de vida.
Mas, aliás, é curioso, ainda num outro programa que nós temos aqui na rádio, de pais para pais,
sim,
a Ruth Mesquita trouxe para nós os dados de vários pedagogos atuais, que iam buscar exatamente as mesmas datas.
As mesmas idades.
E é precisamente, dolorosamente, que nós olhamos para a sociedade e percebemos que são os anos em que os pais menos tempo estão com os seus filhos. Eles estão entregues à educação de outros.
Exatamente. Não? Ou seja, até aos 3 anos de vida tu teres consciência, e isto a mim aperta-me o coração, ou seja,
claro,
ter esta consciência. E repara, Daniel, os nossos filhos só passam pelas nossas mãos uma vez. Os nossos filhos não têm 3 anos muitas vezes, não têm 7 anos muitas vezes. Os nossos filhos só têm uma vez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou seja, por aí fora, só uma vez o percurso de vida dos nossos filhos passa pelas nossas mãos. E muitas vezes a questão é esta mesma que dissestes, e muito bem: até que ponto nós estamos a investir neste maior de todos os projetos, que é a família? Quando nós falávamos noutros programas, realmente, noutros planos, outros desafios, outras conquistas, não é? Outros sonhos, que não dizemos o contrário, que não seja, dizemos nós, para a felicidade da nossa família, mas esta presença, não é, que realmente devemos ter na vida dos nossos filhos desde cedo, como diz a palavra de Deus, inclusive neste período excelente de vida entre os 0 e os 7 anos, que é exatamente este período em que, como já falamos, muitos pais particularmente muitas mães, não estão a educar os seus filhos. Não estou a dizer que estão colocando eles em algum lugar que seja menos bom ou que não seja o melhor que tenham encontrado, porque eu acredito que sim, que realmente lutam por isso, mas é uma bênção e uma oportunidade que passa para sempre. Ou seja, se eu não tenho esta oportunidade de conviver com os meus filhos, quando eu digo conviver, não estou a falar do conviver do fim de semana, o conviver do bom dia de manhã ou olá à noite. Portanto, quando se fala desta questão de orientar, de disciplinar, de corrigir, de admoestar, de estar presente, é sem dúvida muito mais tempo do que aquele que temos vivido ao longo da semana.
É uma presença constante.
Constante.
Até pode ser que a minha presença se faça sentir na minha ausência. Eu não estou a querer ser muito filosófico.
Uhum.
Mas se aquilo que é as minhas orientações,
exatamente,
se aquilo que é as minhas balizas estão presentes na mente da criança quando eu não estou,
uhum,
eu estou lá.
Sem
não é?
Dúvida.
Ou seja,
sem dúvida.
Aquilo que são os valores estão lá,
uhum,
para conduzir a sua vida.
Uhum, uhum.
Mas outra coisa que também me arrepia, apenas por me lembrar disso, neste momento, é que os textos que mencionaste, que falam como galardão, recompensa, coroa,
uhum,
mostram como aquilo que de melhor pode acontecer a um pai é o sucesso na vida dos seus filhos.
Acredito que sim.
Sobretudo um sucesso que não esteja restrito a esta terra,
exato,
mas que seja para a vida,
exatamente,
eterna. Mas nós nunca vimos nenhuma biografia de um herói na sociedade, de alguém que foi grande, porque conduziu a sua família,
uhum,
não é?
Uhum.
Ou seja, a sociedade não valoriza o esforço de um pai, o esforço,
uhum,
de uma mãe.
No entanto, a nível individual, nós temos ouvido, lido e visto muitos testemunhos de homens e mulheres, mesmo adultos, que recordam com saudade e com lágrimas a vida dos seus pais e da sua mãe. É verdade que até podem ser adultos que em tempos idos, na sua adolescência e juventude, até possam ter descurado e até se rebelado contra essa orientação de um pai, de uma mãe presentes. Mas com o passar dos anos, possivelmente depois com a própria responsabilidade que têm agora de parentalidade, portanto serem eles mesmos os pais e as mães que outros já foram nas suas vidas, compreendamos realmente este grande desafio, esta grande angústia que existe num coração de um pai e de uma mãe, de realmente estar a fazer o seu melhor para que o futuro possa trazer esta coroa, realmente esta glória, esta alegria de ver os seus filhos orientados na vida, não é?
Por outro lado, temos aquelas pessoas que no fim da sua vida olham para trás, não é? Eu ainda não cheguei ao fim da minha vida, espero que ainda tenha algum tempo.
Desejo mas também muito para ti.
Deixo isso nas mãos de Deus. Mas já não foi a primeira vez que, com os meus filhos, em que eles me perguntaram, na fase que é tão bom a gente aproveitar estes momentos todos, que é a fase em que nós, sobretudo pais, somos os heróis dos nossos filhos.
Isso.
Sabemos que isto vai acabar.
Exato.
Não precisamos de lhes dizer, mas sabemos.
Uhum.
Em que o meu filho, aliás, eu penso que já aconteceu com os dois, não consigo precisar, mas um deles, pelo menos, já me perguntou, pai, qual foi a melhor coisa que já fizeste até hoje? Eu disse, olha, foste tu, filho.
Uhum.
E quantas vezes nós vemos pessoas que já no fim da sua vida, pessoas até que foram proeminentes na sociedade e que olham para trás e que reconhecem que o que melhor puderam fazer pela vida e pela sociedade foi aquilo que conseguiram fazer pelos seus filhos e o momento que estiveram juntos.
Sem dúvida.
Só que muitas vezes olhamos para isso já numa fase tardia da nossa vida.
E possivelmente, se algum ouvinte esta tarde nos escuta em consequência do diálogo que estamos a ter, e se é pai, se é mãe ou se é filho, e já falo com adultos ou com jovens que têm esta consciência e possam estar aborrecidos, e quando eu digo aborrecidos, mesmo separados, pais dos filhos, filhos dos pais, é hora, sem dúvida, de nós pedirmos a Deus que nos ajude a ultrapassar alguns desafios, a poder implementar dentro de nós os tais ingredientes da imagem e semelhança de Deus, portanto, o ser perdoador, o ser paciente, compreensivo, para que realmente, ultrapassando essas dificuldades, haja oportunidade de se conviver em família. Porque mais do que nunca e cada vez mais, é verdade que as coisas nos podem dar algum conforto, as coisas, mas só a família pode preencher verdadeiramente o nosso coração. Nós poderemos ter, pode até faltar muitas coisas em família, mas se estivermos em família, temos o coração preenchido.
Parece que temos tudo.
Parece,
não é?
Que temos tudo. Pode faltar muito, mas parece que temos tudo.
Ou seja, é o conceito que às vezes pode parecer um ditado popular, mas que é muito real, que podemos ter tudo na vida, mas sem família não temos
ora
nada.
Bem,
e podemos não ter nada, mas se temos a família, temos,
temos tudo,
tudo,
sem dúvida. Agora, só para precisar que nesta conversa, quando falámos sobre disciplina, sobre repreensão, sobre a questão da vara, um versículo para trazer aos nossos ouvintes esta serenidade e tranquilidade, que não estamos de forma alguma, portanto, publicitando violência, quando em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 18, o Senhor diz assim: castiga ao teu filho enquanto há esperança, mas não tens cedas a ponto de matá-lo. Ou seja, é verdade que nós temos este papel de disciplina, de admoestação, de repreensão, mas o Senhor está a dizer, mas cuidado, portanto há limites para tudo, no sentido de que com sabedoria, com graça que venha de Deus, pedindo a Deus que nos ajude, em oração, prezados ouvintes, no nosso quarto a gente se ajoelhar e realmente saber que o nosso filho, a nossa filha está a atravessar esta ou aquela dificuldade, que possivelmente não nos quiseram ouvir, bateram a porta na nossa cara do seu quarto, porque não querem conversar connosco. Se calhar por rebeldia dos filhos, ou se calhar até por falta de sabedoria da nossa abordagem, que muitas vezes também pode isso acontecer, de nós muitas vezes não criarmos a atmosfera necessária para que os nossos filhos não tenham impedimento em abrir o seu coração e dizer o que vai. Mas se há algum desafio para os queridos que nos estão a ouvir nesta tarde, se realmente alguma coisa está a acontecer no sentido de teres dificuldade ou angústia em relação ao futuro ou mesmo ao presente dos vossos filhos, vão ao vosso quarto, orem a Deus, peçam ao Senhor que vos dê inspiração, peçam a Deus que toque o coração dos vossos filhos para realmente, ao conversardes com eles, eles perceberem que é o amor que vos move, que realmente é o interesse genuíno da sua felicidade que realmente está a impelir a que vocês conversem com eles, a que deem este ou o outro conselho. Disciplina é, no fundo, também aquilo que o Senhor diz em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11 e 12, que o Senhor diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, porque Deus também nos disciplina, e ainda bem por isso, que nos admoesta, e diz: nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho que quer bem. Portanto, falar de disciplina, falar de presença que corrige e que admoesta, não é algo que esteja extinto numa sociedade, é algo que convém ser recuperado numa sociedade que queira ver as suas famílias felizes, realmente os seus pais realizados nos filhos e os filhos também realizados com os seus pais.
Deixa-me só interromper-te para abordar esta situação, que é: aqui há uma relação direta entre pai e filho daquilo que é a admoestação e esse resultado de amor, mas tu fizeste um paralelismo com a parte espiritual, o Pai do Céu connosco, uhum. É outra vertente desta maravilhosa bênção de, uhum, sermos pais, e também, como eu, estamos cá, somos filhos.
Exato.
Que é, quando nós somos pais, quando passamos por esse privilégio, passamos a compreender muito melhor aquilo que é o relacionamento,
sem
do
dúvida,
pai para connosco.
Exatamente.
As suas admoestações, o seu carinho, as suas preocupações, as suas indicações.
Exatamente. E sabes, Daniel, por isso eu acho que todos aqueles que são casados e não tenham ainda tido, permite-me dizer assim, a coragem ou realmente este, se calhar já tiveram o desejo, mas não tiveram a coragem.
Não há que negar que é preciso coragem.
É preciso.
Não há que negar.
Mas repara, mas uma das, possivelmente ou seguramente o facto de Deus permitir que participássemos neste ato criativo e criador de Deus é também para percebermos exatamente o próprio Deus em relação a nós, porque é verdade, só a partir do momento em que somos pais, em que temos ao nosso cuidado, à nossa responsabilidade, entes pequeninos ou grandes, ou não importa a idade, porque mesmo que muitos idosos nos estejam escutando e os seus filhos eles já sejam bisavós e os filhos já sejam até avós, nós teremos sempre esta ligação de cuidado.
Aliás,
e de ternura.
Já diz o ditado que não é filhos criados, cadilhos dobrados.
Exatamente,
portanto,
exatamente.
Serão sempre filhos.
Mas há esta promessa, ou seja, no sentido do Senhor estar presente e de realmente nós compreendermos esse relacionamento que Deus quer ter connosco, desse Deus que perdoa, desse Deus que cuida, desse Deus que quer a nossa felicidade, assim como nós queremos a felicidade e queremos perdoar e superar as dificuldades dos nossos próprios filhos.
Não há dúvida que nesta nossa relação, desta nossa profissão de pais,
uhum,
não é? Porque ela deve nos ocupar muito mais tempo do que qualquer profissão que tenhamos.
Exato.
Este ser pais constantemente, é verdade que também nos pode trazer angústias e frustrações, não é? Ou seja, nós precisamos certamente da mão de Deus, da bênção de Deus, da orientação para aquilo que fazemos, mas também precisamos da mesma bênção, da mesma orientação, do mesmo conforto quando o resultado da educação dos nossos filhos não é de uma forma direta com o nosso esforço, com a nossa dedicação, porque certamente muitos pais, ou algum pai nos está a ouvir também, que certamente sempre se dedicou aos filhos que a resposta dos filhos não é proporcional àquilo que foi o seu esforço. Também aí temos que perceber que da mesma forma que eles não são nossos, não é? O resultado é das suas próprias escolhas.
Sem dúvida.
Deus nos criou livres, mas também Deus nos conforta nessa altura, não é?
Sabes, Daniel, para esses casos, eu recordo muitas vezes o exemplo bíblico, quando o Senhor fez com que de Adão e Eva viessem Abel e Caim. Portanto, são filhos dos mesmos pais, seguramente a educação, o temor a Deus, os princípios divinos foram ensinados desde pequeninos aos meninos, portanto tanto a Abel como a Caim, e para aqueles que conhecem a palavra de Deus conhecem a história, e para mim sempre me questionei sobre esta questão de porque é que um é considerado por Deus alguém extraordinariamente temente ao Senhor e outro é a razão da morte do seu irmão, portanto torna-se um assassino, não é? Porque matou o seu irmão e os dois tiveram a oportunidade, ou seja, vieram dos mesmos pais que seguramente estiveram presentes na vida dos seus filhos, e é verdade que pode haver pessoas que nos escutem esta tarde que chorem porque veem realmente que esforçaram-se, fizeram o seu melhor, entregaram-se, e só Deus sabe o quanto, em esforço e dedicação pelos seus filhos, e hoje se calhar não têm esse feedback, não têm essa coroa, essa alegria, essa glória, essa honra de verem os seus filhos até presentes nas suas vidas. E repara, quando há pouco nós falávamos sobre esta questão da coroa dos velhos, é interessante que o Senhor aqui está implícita esta questão também de nós em tempos fomos amparados pelos nossos pais e futuramente Deus espera que nós amparemos os nossos pais. Ou seja, é este relacionamento entre de nós, deles em relação a nós, numa fase da nossa vida, mas depois na fase final da vida dos nossos pais, nós também estarmos presentes. E hoje, infelizmente, também é algo de real na nossa sociedade, que a solidão passa muito pela faixa etária idosa. Ou seja, muitos homens, muitas mulheres sozinhos, não tanto porque não tenham filhos, porque não tenham familiares, mas porque se calhar não há esse tempo dos filhos ou dos familiares de estarem com os seus idosos, ou até há coisas mais complexas e muito mais difíceis, que é relacionamentos quebrados, que são discussões e que realmente são antipatias que se desenvolveram e se levantaram, que até faz descurar e abandonar os seus queridos já idosos, inclusive até em hospitais, porque sabemos que isso acontece. Infelizmente. Quando tu falavas sobre esta questão de realmente ampararmos os nossos filhos, este versículo, quando tu inicialmente fazias referência de Provérbios 22:6, quando o Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Repara, parece um contrassenso entre aquilo que nós dissemos. Então, mas se nós, enquanto eles eram pequeninos, nós ensinamos, o Senhor está a dizer, quando eles forem grandes, não se vão desviar. Muitas vezes se desviam, mas no sentido de jamais esquecerem e jamais poderem retirar do íntimo do seu ser os ensinamentos que lhes foram dados desde pequeninos.
E até aquela noção que penso que também está muito presente nas mentes de quem nos ouve, quantos nós já não vivemos isto? Aquela noção de que quando nós somos pequeninos idolatramos os nossos pais, eles são tudo para nós. Começamos a crescer, chegamos à adolescência, afinal...
não percebes nada disto.
Não percebes nada disto.
Deixa que eu faço.
Estás cota, já não percebes nada disso. Depois nós começamos a crescer, não é? Entramos na vida adulta e começamos a olhar para lá e dizer, se calhar o velhote até tinha razão. Quando temos os nossos filhos, o meu pai sabe
até
certo.
Até tinha razão.
Ou seja, também é esta noção. É. Quando nós nos tornamos pais, ou eu se calhar posso até ser demasiado otimista, ou até se calhar mesmo incorreto, mas eu, como pai, hoje sinto isso. Sinto que só no momento em que eu fui pai, e aprendi a ser pai, porque isto não é um processo, a gente não é pai
Sem dúvida, hoje já somos pais,
é que eu compreendi muita coisa do meu pai, da qual eu não conseguia ou não compreender ou então não valorizar.
Exato.
É outra realidade. Quando a criança chega à velha, ela vai olhar para trás, não é? Aquilo que aprendeu, aquilo que viu do seu pai e vai compreender melhor, não se vai esquecer.
E no fundo, se calhar estás a dar ânimo e coragem àqueles pais que muitas vezes sofrem pela rebeldia dos seus filhos ou mesmo pela rejeição que estes têm aos seus conselhos. É apenas e só nos lembrarmos de como éramos nós também. Claro. É verdade que nós podemos dizer, ah, mas não era tanto assim. Também é verdade, também é verdade. Mas também é verdade que deva haver uma certa compreensão e paciência da nossa parte, por sabermos que muitas coisas podem ser apenas e só, e oxalá que sim, uma fase da vida que será ultrapassada, que o tempo passando e realmente os nossos filhos vivendo e vivenciando outras coisas nas suas vidas, vão acabar por recordar aquilo que nós como pais fizemos nas suas vidas, a presença que nós tivemos, os conselhos que nós demos, e mais tarde ou mais cedo lhes servir exatamente de balizas, de parâmetros, para eles reorientarem, mesmo que estejam um bocadinho desorientados em algum momento, mas reorientarem as suas vidas no caminho certo.
Eu queria só, estamos mesmo a terminar, nós certamente que estamos a falar para pai e mãe, para pais, mas eu queria nesta parte final, se me permitis, dar uma forcinha especial às mães e de alguma forma encorajar e dar mais uma responsabilidade aos pais, porque efetivamente ser pai e mãe é maravilhoso, mas eu digo com toda a consciência que ser-se mãe é tremendo, é tremendo. E as mães hoje têm que ser super donas de casa, super esposas, super profissionais e super mães. E se muitas vezes há uma mãe ou uma mulher que até está, se sente sem coragem de ser mãe, se calhar também precisa que o homem que acompanha, de o pai, que possa ter algum papel mais ativo naquilo que é o papel de homem, super-homem também de casa, de super-dono de casa também, super-esposo, para que na sociedade onde estamos envolvidos permita que a mulher possa ser uma super-mãe, porque é cada vez mais difícil.
Sem dúvida. E repara, Daniel, em relação ao que tu estás a dizer, há um pensamento que diz assim: nenhuma outra obra se pode comparar à da mãe em importância, nenhuma outra. E depois diz: ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore, não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir uma melodia ou um belo sentimento. Mas agora repara então qual é o papel da mãe e a sua função. Cumpre-lhe, com o auxílio de Deus, gravar na alma dos seus filhos a imagem de Deus. Repara, quando nós percebemos realmente esta responsabilidade, no sentido que é verdade que um pai tem uma presença importante, extraordinária na vida dos seus filhos, e deve de existir e deve de haver, mas é verdade também que aquele relacionamento sui generis, único, entre o filho e uma mãe, que de dentro de si sai, não é? Sobretudo aquelas que tiveram esta experiência de terem tido um filho, é único entre um filho e uma mãe, não é? Então o Senhor está a dizer num outro pensamento que depois de Deus o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Ou seja, os filhos serão sempre, e nós vemos às vezes pessoas idosas a chorar nos leitos de dores, inclusive nas camas dos hospitais, estão a chamar por quem? E já idosos, adultos, minha mãe, minha querida mãe, não é? Porque há aquela lembrança, mãe a mãe, ou seja, é uma pessoa única na vida. Mas antes de terminarmos, Daniel, se tu me permites,
claro que
eu queria só fazer referência a duas coisas. Uma delas é um versículo de Deuteronómio, no capítulo 6, 6 e 7, quando o Senhor diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, a começar por nós, como pais, e depois o Senhor diz assim: e tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, a andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Repara, Daniel, este versículo, como está implícita a questão, quando o Senhor diz: inculcarás estes ensinamentos que eu te dou, o Senhor não está a dizer: falas deles, olha, fazes só a observação deles. Inculcar é impressionar, realmente colocar e
gravar
na mente, no coração dos nossos filhos, os pensamentos, as orientações, as leis, os princípios que de Deus vêm. E quando o Senhor nos diz aqui que devemos delas falar sentados, andando, levantando e deitando, Daniel, é exatamente no sentido oposto daquilo que a sociedade hoje está, não é? Porque o Senhor está a dar a entender que seria um acompanhamento constante, diário, contínuo, em relação à presença de nós, na presença dos nossos filhos. Para terminar, eu gostava muito de poder partilhar com os estimados ouvintes uma história, sobretudo para as senhoras, e tu falaste esta questão muito bem sobre o ser mãe, portanto, e o valorizar este papel de ser mãe, que muitas vezes pode assustar algumas queridas nossas ouvintes, ou até fazer lançar algumas lágrimas diante dos desafios que têm e das inúmeras ocupações que têm. E conta-se esta história, eu achei muito interessante, que diz que uma mulher foi renovar a sua carta de condução e pediram-lhe para informar qual era a sua profissão. Portanto, estava lá a preencher o modelo, formulário, que tinha formulário, e perguntaram qual era a sua profissão. E ela hesitou, sem saber bem como é que havia de classificar, e depois a senhora, novamente, que estava a interpelar, disse: o que eu pergunto é se tem um trabalho, insistiu o funcionário. E ela disse: claro que tenho um trabalho, exclamou: sou mãe? Ponto de exclamação. E o funcionário disse: bom, mas nós não consideramos mãe, entre aspas, um trabalho. Vou colocar dona de casa, entre aspas, disse muito friamente o funcionário. Eis que a senhora não se voltou a lembrar dessa história até o dia em que se encontrou numa situação idêntica. A pessoa que me atendeu era obviamente uma funcionária de carreira, era uma senhora segura, eficiente, dona da situação, e novamente esta senhora, que já tinha vivido esta experiência, tem alguém diante de si, um funcionário de outra empresa com uma função XPTO, e olha para ela e diz: qual é a sua ocupação, ou seja, qual é a sua profissão? E ela diz que não sabe exatamente o que é que fez dizer-lhe isto, mas as palavras simplesmente saíram da sua boca e ela respondeu: eu, em vez de dizer mãe, como respondeu da primeira vez, disse: eu sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. E então ela diz: a funcionária fez uma pausa, a caneta da tinta permanente a apontar para o ar, olhou-a, portanto parou e olhou-a como quem diz: não percebi muito bem qual é a sua profissão, e então eu repeti, pausadamente, diz a senhora, enfatizando as palavras mais significativas, e então reparei maravilhada como ela ia escrevendo com tinta preta no questionário oficial, exatamente: doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Posso perguntar, disse a funcionária com um novo interesse, o que é que faz exatamente? Como quem diz: eu percebi, mas não percebi exatamente o que é essa função. E então ela, calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz, disse: bom, eu desenvolvo um programa a longo prazo, e depois ela diz: qualquer mãe faz isso, em laboratório no campo experimental, ela estava-se a referir a dentro e fora de casa, quando acompanha os seus filhos, sou responsável por uma equipa, ou seja, a família, e já recebi 4 projetos, que eram os 4 filhos que ela tinha, neste caso meninas. Trabalho em regime de dedicação exclusiva, e no fundo é este o trabalho da mãe. O grau de exigência é de nível de 14 horas por dia, para não dizer 24, porque é esta a realidade. E depois houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária, que acabou de preencher o formulário, levantou-se e pessoalmente até me abriu a porta. Reparem a diferença entre a primeira resposta e a segunda resposta. E depois ela diz: quando eu cheguei a casa com o título da minha carteira erguido, eu fui recebida pela minha equipa, e ela diz: uma menina com 13 anos, outra com 7 e outra com 3 anos. E do andar de cima eu pude ouvir o meu novo projeto, um bebé de 6 meses, testando uma nova tonalidade na sua voz. Então ela diz: eu senti-me triunfante, maternidade, que carreira gloriosa. E queridas ouvintes, queridas famílias, num mundo que realmente por vezes pode desprestigiar, desvalorizar este grande papel e importante papel e necessário papel e função e responsabilidade que é o de ser mãe, o de ser pai, o que nós desejamos sinceramente é que compreendamos os ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá, porque a intenção dele, quando nos deu esta oportunidade de realmente termos filhos, de podermos, de nós poder vir uma descendência, é para que tenhamos famílias felizes. E nós desejamos isso para os nossos ouvintes, para os casais que ainda não têm filhos, que planeiem de forma correta e com responsabilidade este desafio que Deus lhes entrega, e que realmente o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe que nos está a ouvir, e os filhinhos também.
É verdade que nós já passámos do tempo, mas eu ainda queria dizer mais isto, porque também não queria que acontecesse o inverso. Depois de nós mostrarmos efetivamente a grande, a tremenda, mas por outro lado também fantástica responsabilidade de se ser mãe, eu sou pai e percebo que essa responsabilidade bonita de ser mãe não ausenta a minha responsabilidade de ser pai. Uhum. Por outro lado, aumenta, porque eu, como pai, sou responsável por permitir que a mãe tenha todas as condições para ser uma magnífica mãe.
Exatamente.
E por outro lado, para alguns dos pais que nos estão a ouvir, e simplesmente algum tipo de pai que a sociedade também foi criando, devido à absorção, através do seu emprego ou da selva empresarial, é que muitas vezes, reconhecendo na mãe essa responsabilidade, se demitem da responsabilidade de ser pai, e também não é essa
vontade. Ninguém substitui um pai, mesmo que a mãe seja excelente e realmente dê a vida, porque o pai também daria, mas no sentido de presencialmente e poder fazer tudo e mais alguma coisa pelos seus filhos, jamais poderá substituir na mente, no coração da criança, o pai. Portanto, aliás, é necessária a presença do pai, é necessária a presença da mãe, não é?
Ambos têm um papel fundamental.
Um papel. Se calhar para a semana, Daniel, e já fica aqui a dica, que vai ao encontro disto que tu estás a dizer, nós iremos falar, se Deus quiser, sobre as ameaças das exigências profissionais. Ou seja, as exigências profissionais trazem ameaças à felicidade da família, que é isso que nós mais almejamos. Mas falaremos para a semana.
É isso, mãe. É isso mesmo. É isso, mãe.
Isso, mãe.
Não foi intencional, mas bem a propósito.
Isso.
Olha, Milo, um beijinho muito grande.
Um beijinho.
Obrigado,
e até para a semana, se Deus
quiser.
Famílias felizes com Milo Cordeiro.